Está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli.
É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, porque a partir deste momento está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente que está sempre aqui falando um pouco sobre automobilismo, com aquele destaque todo legal para a Fórmula 1 que recomeçou nesse final de semana, né? E a gente segue aqui, né? Conteúdo do site f1mania.net, você pode entrar lá também, você pode baixar o nosso aplicativo, aí entrar nas nossas redes sociais para ficar ligado em tudo que tá rolando, beleza? Vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Começando mais uma semana, como a gente fala, ressaca de Fórmula 1, tivemos o domingão para dar aquela descansada, né, Garcia? Mas ainda assim, seguimos aí nessa ressaca e agora já tendo identificado, pelo menos nesse começo aí de temporada, as três forças do grid, né, Garcia? E é sobre elas que a gente vai falar aqui no primeiro e no segundo bloco, tá? No terceiro, a gente vai seguir falando sobre o caso Christian Horner, mas agora uma perspectiva do Jos Verstappen, né? O pai do Max Verstappen, realmente trouxe aí uma visão muito interessante pro assunto. E aproveitando, Garcia, aqui para não deixar passar, agradecer a todo mundo que ouve a gente aí nesse começo de temporada. Começamos com tudo e já assumimos a liderança aí entre, né, os sites especializados sobre esporte a motor, isso falando de Spotify. Somos líderes aí graças a quem nos ouve, Garcia.
É isso, perfeito. Quero aproveitar para deixar esse agradecimento também todo especial, que deixa a gente feliz demais. E é isso, né? Muito obrigado mesmo. É sobre isso tudo aí que o Gavi comentou pra você, que a gente vai falar nessa edição de hoje, segunda-feira, começando tudo de novo, 4 de março de 2023. O podcast F1 Mania em ponto está no ar.
Podcast F1 Mania em ponto.
Muito bem, então, para a gente começar mais essa edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente vai falar sobre essas três forças aí que a gente identificou, não que tivesse difícil identificar as três forças desse início de temporada, né, do Grande Prêmio do Bahrein, que aconteceu no último sábado, inclusive, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Adorei esse lance de corrida no sábado, mas enfim. Bom, eu vou começar a dedicar esse primeiro bloco, né, e não tem jeito, a Red Bull. Eu acho que a Red Bull sobrou um pouquinho no grid, não sei se vai ser assim até o final da temporada. O Gavi, eu já adianto, vou dar spoiler do Gavi, né? Até pelo que ele falou no Parque Fechado nesse final de semana, o Gavi já acredita que sim, eu acredito que as coisas podem se aproximar um pouquinho ainda, né? Mas mais do que isso, né, a Red Bull e o Christian Horner, inclusive, né? Ele começou falando que a vitória foi resultado de um trabalho de equipe, a gente sabe que foi, de um carro incrível que a gente viu, ele realmente nascer incrível, né? Mas ele acredita que o grid ainda deve se aproximar um pouquinho, tá? Ele falou que essa temporada será um pouco mais desafiadora do que a última, né? E ele falou assim, por enquanto tá tudo maravilhoso, porque a gente tá aqui pra correr. Ele até falou, ele não brincou, até porque ele não anda muito pra brincadeira, né? Mas ele falou assim, eu lamento que não tenha sido uma corrida muito divertida pra vocês hoje, falando com a imprensa ali, né? Ele falou, mas esse foi o resultado da equipe aqui, do trabalho da equipe de produzir um carro incrível, né? E aí ele falou também, né, o lance dele, o caminho pelo qual foi o Christian Horner nesse início de temporada é basicamente esse. O carro nasceu incrível, mas as coisas ainda devem se aproximar um pouquinho. Você já não acredita tanto nisso, né, Gavi?
Então, Garcia, na verdade eu acho até que as equipes vão chegar mais próximas, né? É natural a gente ter uma evolução das outras equipes, né, Garcia? Mas eu acho que isso é calculado, cara. Né? Essa é a minha visão, assim. Igual o Christian Horner falou, olha, as outras equipes vão se aproximar, sim, mas a Red Bull tem uma vantagem ali tão boa, Garcia, e sabe conter, tem um plano de contenção para isso, né? Não acho que eles vão terminar a temporada 2, eles vão seguir evoluindo o RB20 ao ponto de ser um carro para dar 2,5 segundos no adversário ali, 2,5 segundos. Tô falando de qualificação, né, Garcia, porque a gente viu 22,5 segundos, na verdade, ali de vantagem pro Verstappen sobre o companheiro dele. Mas eu acho que esse domínio da Red Bull vai perdurar, cara, né? E aí vai chegar um momento que nessa temporada, que ano que vem é o último ano desses motores, né? Uhum. Último ano com esses motores turbo híbrido, a gente muda. Em determinado momento, a Red Bull vai poder, óbvio que a gente não pode, ela não pode trabalhar no motor, né? A Ford, mas ela já pode mover a equipe dela para tentar trabalhar em conceitos que vão vir lá na frente de como encaixar o motor. Então, é um perigo, Garcia, até desse ponto de vista, cara. Né, da Red Bull, ganha uma vantagem agora para lá na frente desenvolver esse abandona, né, enquanto tá todo mundo tendo que trabalhar ali para correr atrás, brigando para ver quem é a segunda força, quem é a terceira, quarta, quinta força, a Red Bull pode se dar o luxo de tá caminhando passos à frente. Então é isso, eu acho que daqui pro fim da temporada a gente vai ver, as equipes vão evoluir sim com relação à Red Bull, talvez mais do que a Red Bull, né? A Red Bull já tem uma vantagem confortável aí, então, mas agora ao ponto de chegar na Red Bull, ultrapassar a Red Bull, eu acho realmente muito complicado, né? Inclusive eu creio nisso somente para 2026, que assim, não estou dizendo que não vai ser a Red Bull, que lá todo mundo vai ter uma chance, né? Esse encaixe aí no motor, quando mudar o motor, a gente vai dar meio que um reset, mas lembrando que a Red Bull estando muito na frente em 2025, por exemplo, ela pode já começar a trabalhar nisso, né, em soluções para isso e sair na frente também já nessa nova era, Garcia.
Eu continuo com uma certa preocupação de como isso pode pesar negativamente para a Fórmula 1, né? Vou dar um exemplo rápido aqui, se bem que... Só vou falar um pouco de como foi a repercussão na imprensa mundial e... Na verdade, vou me corrigir, não é nem mundial, europeia. Eu vou falar de 2, 3, 4, 5 veículos aqui, não vou ler tudo, claro, mas, por exemplo, a BBC. Max Verstappen, da Red Bull, enviou uma mensagem arrepiante aos seus rivais da Fórmula 1 com uma vitória esmagadora no Grande Prêmio do Bahrein, que abriu a temporada. Corriere della... o BBC da Inglaterra, né? Corriere della Sera da Itália. Para variar, nada mudou. A Fórmula 1 é cada vez mais a Fórmula Verstappen. L'Equipe, da França. Este é um casamento maravilhoso, é feito para durar. Por que romper este casal que se encontrou tão rapidamente e que não quer nada mais do que este momento que esperam que dure para sempre? Eles, não nós. Os franceses são um pouco mais poéticos, né? O Marca, da Espanha. Max Verstappen conquistou a vitória no Grande Prêmio do Bahrein de 2024, a 55ª de sua carreira, a primeira de muitas este ano. Eles até deram destaque pro Sainz aqui, mas, né? E o The Guardian, que também é britânico. Assim como na temporada passada, o carro não está no auge absoluto em uma única volta, mas em ritmo de corrida está claramente uma classe diferente do grid, pelo menos nas mãos de Verstappen, se bem que eu acho que vale um certo destaque para a corrida do Pérez também nesse sábado, né? Mas fato é que, assim, quando a imprensa inteira abraça e entra neste joguinho de... Porque foi isso, né? Sim, se você pegar e transformar as palavras desses cinco veículos em onomatopeia, vai ser Verstappen, né?
Total.
Então, assim, é verdade. Aí, assim, quando entra nesse patamar, que a gente já até viu em algumas ocasiões na Fórmula 1 com Hamilton, com Schumacher, né? Eu fico preocupado. Não só com isso, porque assim, o europeu, ele fica bravo, ele fica chateado, ele fica empapuçado, mas ele tá lá. Porém, a Fórmula 1 tá investindo forte nos Estados Unidos. E o americano já não é bem de engolir essas coisas, né, Gavi? Então dá uma certa preocupação aí com os caminhos futuros da Fórmula 1.
É, sem dúvida, né? Haja show extra pista aí pra convencer os americanos de que o espetáculo vai ser bom, né, Garcia? E aqui a gente brasileiro também não tá muito atrás, viu, Garcia? Não tá muito atrás. E aqui não vou ser hipócrita, que eu acho que vai ser uma temporada para os fortes, tá, Garcia? Acho mesmo, né? Acho que vão ser anos aí agora pela frente, pelo menos esse ano e um outro ano, de que, assim, a gente vai ter dois cenários, né? Talvez três, vamos lá, vamos fazer os cenários aqui, Garcia. O primeiro cenário é o fã da Fórmula 1, que acompanha a Fórmula 1 e vai ficar reclamando mesmo, pô, mas vai estar acompanhando lá os treinos, a qualificação, a corrida, né? Que somos nós, estamos inseridos nesse grupo de fanáticos aí pela Fórmula 1. Aconteça o que acontecer, a gente vai reclamar talvez aqui, mas estaremos firmes e fortes, não só pelo nosso trabalho, mas também pela paixão envolvida aí com o esporte a motor,
claro,
né? E aí o segundo cenário é do torcedor do Verstappen, Garcia. né? O torcedor fanático pelo Verstappen, corrida após corrida, o Verstappen vai quebrar recordes, então acho que o fã do Verstappen, né, ele vai continuar ligado ali. Agora, aquele cara que tá ali, que não é muito fã de ninguém, ele tá querendo ver entretenimento, sabe, Garcia? Ele gosta da Fórmula 1, mas não faz também, mas também vive sem, né, Garcia? Eu gosto da Fórmula 1, mas eu vivo sem, não tem problema. Eu acho que isso vai afastar mesmo esse médio público, né? Que a gente viu bastante, principalmente acho que 2021, se a gente pegar os números aqui do F-Mania, a gente vê que conforme a temporada foi acalorando aí, os números de audiência naturalmente foram crescendo, né? Porque aquela base que a gente tinha ali, ela vai aumentando, né? Outras pessoas vão se interessando pelo esporte, e isso é natural quando você tem grandes espetáculos na pista, né? Eu acho que a gente tem um respiro aí, né? Que é, a gente vai até falar sobre isso no outro episódio, que são as equipes que a gente tá falando aí, de Ferrari, tá falando de Mercedes, de Aston Martin, McLaren, equipes super tradicionais, que de certa forma estão travando uma briga que vale muito dinheiro e que vale muito, né, moral também ali, que é essa segunda força do grid. Eu acho que isso é uma coisa que vai ficar em aberto aí durante toda a temporada. Então, vai ser sobre isso, né? Quem está mais bem postado ali contra a Red Bull. Isso é minha opinião, óbvio, né? Quem está mais bem postado contra a Red Bull, né? E por um outro lado também, quem é aquele que gosta de ver o Max Verstappen, né? Que, e é até complicado, porque tem que gostar de ver o Max Verstappen quebrando títulos, né, Garcia? Porque correndo mesmo nem mostrou, né?
É isso.
Só se você comprar o F1 TV Pro aí ficar vendo a onboard do Verstappen, porque na transmissão, na verdade, pouco mostrou também aí do Verstappen. Mas é sobre isso, Garcia, né? Espero muito aqui que eu esteja falando, seja errado, e que a Ferrari já esteja pensando numa solução agora, falou, olha, realmente, era só virar aquela chavinha, né? Eles estejam conversando assim, sabe, Garcia? Já virou a chavinha para esse final de semana? Já, porque a gente já entra em Race Week, né? Esse final de semana...
É verdade. Já temos o Grande Prêmio da Arábia Saudita no sábado.
No sábado, de novo, né? A Fórmula 1 já vai indo pra Jeddah, lá numa corrida... É uma pista desafiadora, realmente desafiadora. Então, a gente... Vamos ver, né? Vamos ver o quanto as equipes vão conseguir evoluir de uma primeira para uma segunda corrida numa pista um pouco diferentona, né? Jeddah é um pouco diferente. O Bahrein é muito, uma pista muito mais equilibrada comparada com Jeddah. Então também não é exatamente uma cópia do que a gente viu. Isso, né? A gente também... Porque, assim, né, Garcia? A gente tem um cenário, né, cara? A gente vai correr em pistas diferentes, né? A gente viu... Por exemplo, um exemplo do ano passado, a Ferrari venceu em Singapura, que é um circuito que a Red Bull... Aqui Singapura também ele é a parte do calendário, né, Garcia? Sejamos sinceros aqui, né? Vencer em Singapura não significa nada, porque ele não é um circuito de características da maioria do calendário, né? Então, Bahrein já sim, né? Jeddah nem tanto, né? Então, a gente vai traçando esses paralelos. Mas também a gente pode ter... Né, ainda não descartamos a possibilidade da Red Bull ser um carro que, por exemplo, em pistas rápidas, ela não rende tanto. Agora, seria um absurdo eu falar que eu acredito nisso aqui, né, Garcia? Tô levantando a possibilidade, mas não acredito, né? Se a gente vê aí como nasceu esse RB20, o conceito do zero pod, entre aspas, né, ali de reduzir a lateral, né, para diminuir a força que exerce sobre o carro ali de frente, principalmente, isso tende a trazer mais velocidade, né? E cara, se a gente caminhar desse lado, Garcia, é até uma necessidade da Red Bull. Porque qual que era o calcanhar de Aquiles da Red Bull em 2023? Qualificação. Velocidade. Sim. Vamos colocar, Garcia? Talvez, né? Velocidade em uma volta.
E aparentemente
volta.
Eles aceitaram isso daí.
Aceitaram. Mas se a gente tivesse que colocar um problema do RB20, é até um do RB19, é até um absurdo falar isso, mas talvez ele não fosse um carro tão veloz assim, Garcia. Né? Em uma volta. O que era muito compensado durante a corrida. E aí talvez o caminho aqui, eu tô até levantando assim, essa possibilidade, né? O caminho que a Red Bull foi tentar é isso, ó, se a gente tirar um pouco ali de força, né, de resistência, talvez a gente ganhe velocidade. Aí a gente já tem um carro muito estável com um efeito solo que funciona perfeitamente, e agora talvez a gente possa então ter um carro um pouco mais rápido da qualificação. Não sei, tô aqui levantando possibilidades pro caminho que a Red Bull né, traçou, e a gente tava na dúvida se ela tinha acertado ou não. A gente viu aí, né, o quão deu certo esse novo caminho da Red Bull, Garcia.
É isso, perfeito. Bom, amanhã a gente fala, amanhã não, né, quarta-feira a gente fala um pouco mais aí até sobre o Max, sobre a Red Bull e tudo mais, que a gente parte aqui pro nosso segundo bloco pra gente falar um pouquinho aqui também sobre Mercedes e Ferrari.
F1 Mania em ponto.
Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto. Por aqui a gente vai falar um pouquinho, sim, sobre Mercedes, sobre Ferrari, que são as duas forças seguintes ali da depois da Red Bull, e são as duas postulantes a quem sabe fazer alguma coisa nessa temporada, né? A gente teve a dobradinha da Red Bull com o Verstappen em primeiro e o Pérez em segundo, mas acho que vale aqui a gente destacar, e não tem como, né? A boa corrida não só da Ferrari, mas assim, não só pela Ferrari, talvez nem tanto pela Ferrari, inclusive, né? Mas a boa corrida do Carlos Sainz, né? Ele se aproveitou ali, inclusive, alguns probleminhas de freio do Leclerc, poxa, passou o Russell, aqueles que estavam na briga ali, ele jantou, inclusive ele passou o Leclerc duas vezes, né? Mas enfim, na pista. E ele porque ele acaba tomando, e ele até fala depois que muito provavelmente não foi intencional, mas ele acaba tomando um undercut do Leclerc e passa o Leclerc na pista de novo. Aí ele até falou depois, sempre que eu ultrapasso meu companheiro de equipe, eu tento deixar espaço, uma boa margem, sempre sob controle, sem colocar ninguém em risco, né? Nunca quero prejudicar o tempo dele. E ele até falou assim, o undercut não foi intencional, o Charles desgastou um pouco os pneus ali antes de mim, né? E eles decidiram me manter um pouquinho mais na pista, foram voltas fortes. E falou, não comprometeu minha corrida, porque eu pude ultrapassar o Charles, atacar o George Russell também, que ele também ultrapassou. E eu achei legal essas decisões do Sainz na corrida, que assim, ok, o Leclerc teve problema, então a gente aguarda um pouquinho, problema de freio, principalmente, como ele reclamou, mas o Sainz tá numa temporada, não tem emprego pro ano que vem, pelo menos não ainda. Ele deu um toquezinho na Ferrari ali, ó, tô mais rápido, queria passar, a Ferrari meio que ignorou ele. Ignorou. Ele falou assim, então tá bom, então vou passar na pista, dane-se. Eu vou tomar a minha decisão, foi, passou o Russell, passou o Leclerc e conquistou um pódio justo aí, que deixa a gente até um pouquinho na dúvida, né? A gente teve problema de freio com o Leclerc, mas a gente teve uma corrida muito forte do Sainz, né? Como é que vem essa Ferrari para essa primeira perna da temporada, vai?
Pois é, né, Garcia? Assim, o Leclerc foi muito bem na qualificação, que é o que a gente também já sabe, que o Leclerc vai sempre bem na qualificação, né? Então, bota a Ferrari lá como um carro rápido novamente, né? Então acho que a gente dá pra dizer que a Ferrari tem um carro rápido, né? Nas mãos do Sainz, a Ferrari rendeu muito, cara, né? Rendeu muito em termos de pneu também. A gente viu uma Ferrari no final ali do stint dela ali, né? Terminando a corrida. Ela não conseguiu se aproximar da Red Bull também, é outro caso, mas também não perdeu muito um terreno ali pro Sérgio Pérez, foram dois pontos alguma coisa, né, Garcia? Separando os dois, três pontos alguma coisa, separando os dois. Então, de certo modo, dá pra dizer que a Ferrari tem um carro que é rápido, né, e também tem um bom ritmo de qualificação. O Leclerc, né, teve uma corrida muito ruim, ele mesmo assumiu depois da corrida ali, né, bem decepcionado também, mas a gente viu o Leclerc bem em Las Vegas, mas foram poucas corridas realmente boas dele, né, de grandes performances assim. Então eu coloco um começo complicado pro Leclerc, né? Agora do ponto de vista do Sainz, Garcia, acho que até assim, até a declaração dele vai muito assim, tô procurando emprego, sou um ótimo segundo piloto, hein, né, Garcia? Eu não bato no amiguinho, eu peço pra passar, né? Os caras me fazem um undercut proposital, obviamente foi isso, e eu tô tudo bem, pra mim não foi, eu vou lá na pista e passo de novo e tá tudo certo, porque o undercut pra mim ali foi, né, proposital, esse fato de ter segurado, se o Sainz estava melhor ali, o normal era ele teve que passar de novo, né, Garcia? O normal era ter parado ele primeiro, né, deixado o caminho livre para ele, ele teve que passar de novo, né, isso poderia ter complicado, não complicou, porque ele tinha um carro muito melhor do que o companheiro de equipe dele, né, então É, o Sainz fez uma excelente corrida. E aí, cara, vamos dizer aqui que o Sainz repita essas performances ao longo do ano. Vai ser difícil ele não ter uma vaga pro ano que vem também. Sejamos justos, né, Garcia? Sejamos justos, ele vai precisar arrumar uma vaga no ano que vem, né? A gente vê... Eu gostaria que tivesse uma troca da Fórmula 1, mas aí também estou sendo injusto com o Sainz e todo o histórico da Fórmula 1, né? O Pérez fica na Fórmula 1 e o Sainz fazendo uma temporada com corridas que nem ele fez ontem, foi o piloto do dia eleito pela votação popular, sem vaga,
então ele vai também, né?
Desculpa, Garcia.
E por nós aqui também, no nosso parque fechado, a gente também elegeu o Sainz como o piloto do dia, né?
Sim, pô, fez uma baita corrida o Sainz, né? Então, ele vai ganhando a vaga pra ele de alguma forma, né? E é isso que ele... Essa temporada pro Sainz é isso. Ele não tem esperanças dentro da Ferrari. Eu vejo muita gente falando, talvez a Ferrari mande embora o Leclerc e mude. É muito improvável.
De jeito nenhum. De jeito nenhum.
Eu ia dizer que é muito improvável pra não dizer de jeito
nenhum.
Não,
improvável não. De jeito nenhum. Até lá na Ferrari.
O Leclerc tem contrato, assinou agora o contrato. É o
que eu tô vendo pro fim da temporada, né? Pai Garcia, né? O que eu tô vendo pro fim da temporada aqui é... O pessoal vai começar a fazer barulho pra ele na Red Bull.
Vai
ser difícil segurar esse barulho. Não tô falando que ele vai ser contratado pela Red Bull, embora não duvidaria também. Mas o barulho vai existir, né? Pra que ele seja contratado pela Red Bull. Porque...
E faz sentido, vai fazer muito sentido também, né, Garcia?
Total. A gente não sabe como é que vai ser o Pérez e é difícil, é aquele piloto difícil de acreditar também, vamos ser justos, né? E o Sainz tende a fazer boas corridas. A tendência é essa.
E ele mostrou que a pressão, além de tudo... Ele não tá sentindo a pressão, né? A pressão ele não tá assim. Ontem ele, se a gente pudesse... Quem sentiu a pressão pra mim ontem foi o Leclerc. Teve problemas mecânicos. Vamos dar um crédito aí nessa primeira corrida, vai. É que o Leclerc tá sem crédito aqui no nosso podcast, né, Garcia? Verdade seja dita, é essa, né? A gente já deu vários créditos pra ele, então... E ele tem uma responsabilidade muito grande, muito grande. Ano que vem ele vai ter o Hamilton chegando lá, né? Ele é o queridinho da Ferrari, mas os caras foram atrás do Hamilton. O Hamilton foi atrás da Ferrari, sei lá quem, qual é a ordem aí, né, Garcia? Mas isso não muda o fato de que ele tem que tá grandão ano que vem, né? Senão ele já vai chegar assim, já... totalmente dominado pelo... Até acho que o Hamilton vai vencer ele, que já tô antecipando as coisas já, né, Garcia? Mas até acho, mas espero que ele dificulte. E ele ter um bom 2024 vai ser determinante para como ele começa ali, né, a temporada do lado do Hamilton. E começou o ano muito mal, tem ainda 23 corridas, né? Então, dá para recuperar? Dá. Mas é isso. Problemas mecânicos não podem acontecer toda a corrida também.
Exato. Falando de Hamilton, a gente tem a Mercedes ali que ameaçou em algum momento do final de semana se apresentar como segunda força. Chegou até a dar uma enganadinha na gente na sexta-feira aí com a possibilidade de ser a primeira força e tal. Mas no fim das contas, na corrida, o desempenho não foi aquele que a gente esperava. Ninguém esperava, por exemplo, que o Hamilton fosse largar em nono, chegar só em sétimo. O George Russell teve um belo começo de corrida, foi pra cima do Leclerc, chegou a andar em P2, foi muito bem, inclusive o George Russell, mas eles falaram, né, a Mercedes falou muito em experiência frustrante. O Andrew Shovlin mesmo, que é o diretor de engenharia da Mercedes, ele falou que a corrida foi uma experiência muito abaixo daquilo que a equipe esperava, foi frustrante, e ele falou sobre problemas com superaquecimento no começo, de forma que a Mercedes foi forçada a administrar a situação durante boa parte da corrida, e que teria sido esse problema, a preocupação com esse problema, que tenha feito com que os pilotos perdessem a temperatura dos pneus. No sábado, logo depois da corrida, ainda sem tanta informação, eu até cheguei a citar que a Mercedes teria se comportado muito mal com um pneu duro, porque... Foi logo depois da parada no box que o Russell mesmo, que era o segundo colocado, foi perdendo muito rendimento, né? Poxa, andou em segundo, terminou em quinto, né? Mas aí agora a gente vê que a questão foi superaquecimento, né? E aí ele até fala, foi um dia muito estranho hoje, eu e o Hamilton, a gente enfrentou um problema muito semelhante, a unidade de potência estava superaquecendo desde muito cedo, então a gente teve que gerenciar isso durante boa parte da corrida, uma pena porque a gente começou muito bem. Ele falou sobre a ultrapassagem dele sobre o Leclerc, né? Mas tinha aviso no volante e tudo mais para administrar esse superaquecimento, então ele perdia esses décimos de segundo por volta. Ele falou que não é uma questão com a qual eles precisam se preocupar. A Mercedes teria errado na configuração de resfriamento. Ele falou, a gente só precisa entender o motivo pelo qual a gente errou para garantir que a gente não faça isso de novo. Foi uma decisão errada. A gente tem muita margem para resfriar a unidade de potência. E simplificando aqui, a unidade de potência é o motor, é o conjunto do motor, tá, gente? Aí ele falou, acho que sem esse problema a gente estaria na briga pelo P3. Foi a primeira da temporada apenas. A gente vai ver o que a gente pode fazer na primeira semana. Aqui eu vou entrar com uma interpretação dupla, tá, Gavi?
Claro.
Primeira. O Russell começou muito bem, eu acho que isso deve ser valorizado. E se foi realmente um erro de configuração que pode a Mercedes não cometer novamente, a gente pode esperar coisas mais fortes aí, principalmente por parte do George Russell na temporada. Ah, por quê? Principalmente por parte do George Russell, que a gente sabe que agora a Mercedes vai pelo caminho da Ferrari. Ela vai dar mais atenção pro Russell, já que o Hamilton não continua lá. E no Hamilton, eu quero retirar uma crítica. Porque no sábado o Hamilton foi só o nono colocado, e aí ele falou que estava mais pensando na corrida do que na classificação. Ele falou, pô, na corrida vai bem, né? E não foi. Né? Mas se esse foi o problema de resfriamento, que atrapalhou tudo e deu ruim lá na Mercedes, então ok, vamos passar esse pano para o Hamilton dessa vez. Ah, o que me faz crer que... E tomara que a Mercedes tenha mais algum brilho nessa temporada aí, né?
Tomara, Garcia. Se a gente acreditar no que o Russell disse, a experiência existe, né? Pelo menos para bater ali na Ferrari, digamos assim, para ter um ritmo de corrida parecido com o da Ferrari ali, conseguir disputar, porque no momento não, né? No momento dá pra gente separar bem aí. Primeiro, depois, cara, foi uma corrida só, mas dessa uma corrida a gente teve Red Bull, depois teve ali a Ferrari com o Sainz, porque o Leclerc tinha problema, vamos colocar assim, né? Mas teríamos a Ferrari.
Isso.
E aí, confortavelmente, depois também a Mercedes aí, e o com o Russell também, né? Que a Mercedes com o Russell que funcionou, com o Hamilton disputou lá com a McLaren, né? Passou o Piastri, mas não passou o Norris, enfim. Teve essas disputas mais um pouco mais para trás do grid. O Garcia, o que me chama a atenção nesse lance do superaquecimento é que não foi um problema exclusivo da Mercedes equipe, mas sim dos motores Mercedes, né? Com a Aston Martin, não sei, mas com a Williams teve uma hora que apareceu, né? Até foi citado na transmissão lá, não sei quem falou que chamou atenção para isso, mas apareceu. Eles mudaram o volante, né, Garcia? Agora é um LCD lá, super moderno, etc. E apareceu que o motor estava superaquecendo também, né? O que me faz pensar que, não tudo, mas uma parte dos problemas da Mercedes possam estar relacionados ao motor também, Garcia. Né? Isso era uma coisa que a gente cogitou lá logo no desenvolvimento dos motores, aí saiu um rumor, porque ninguém sabe disso, né? De que teria sim um déficit de potência de 10 HPs, que é bastante coisa para a Fórmula 1, e que a Mercedes não teria conseguido resolver isso porque estava entre a confiabilidade e essa potência essa, né? Com o tempo, esse rumor aí, ele se dissolveu. Hoje a gente não fala mais de problemas de motor, né? Aliás, pouco se fala sobre motor na Fórmula 1, né, Garcia? Mas o fato
Exceto quando a gente fala da Alpine.
Exceto da Alpine, né? Que com certeza. Não é um carro, né, super bem criado, etc. e tal, tudo bem, mas é um carro que tem problema de motor também. Então eu começo a. Né, a gente levanta essa possibilidade já logo no começo da temporada, porque pode sim ser algo, né, que também não adianta só você ter o carro lá, não é só sobre a aerodinâmica. Se você tiver um déficit de potência, então você teria que ter um carro muito mais eficiente aerodinamicamente para poder compensar isso. E a gente sabe que isso é difícil de fazer, principalmente se tratando de, né, do alto escalão da Fórmula 1. Então, eu acho que ao mesmo tempo que a gente... Vamos pelo Russell, ok, temos esperanças. Por outro lado, né... Não sei se seria só um erro tão simples, porque da forma que o Russell colocou, ficou parecendo que foi um erro, tipo, igual eu falei da Ferrari, que é só virar a chavinha amanhã, né, Garcia? Já viraram lá, inclusive, lá em Brackley agora. Em Brackley não, porque não foi pra Brackley, vai direto pra Jeddah.
Não, nem foi,
Nem vai. Mas assim, né, e não sei se é apenas isso, né, se fosse isso a Mercedes teria resolvido. Mas deixa uma esperança no ar.
Isso, o Russell ele fala que foi um erro ali na carroceria, de configuração no chassi. Ele até falou sobre isso. Ele falou assim, acho que a gente foi agressivo demais, né? E ele até falou que as condições mudaram, né? As condições climáticas mudaram da sexta para o sábado. E ele foi perguntado se isso seria motivo de preocupação para a Arábia Saudita. Ele falou que a Mercedes em si tem muitas especificações diferentes para esse item de resfriamento do carro, né? Ele falou assim, a gente foi agressivo, né? Ele foi muito taxativo, assim, né? É, eu não tô querendo...
Não, sim, mas tá certo.
Criar falsas esperanças nem nada, só tô trazendo o lado do Russell aqui, porque pelo fato dele ter sido tão taxativo, achei curioso isso dele ter sido tão taxativo nessa questão aí de, ó, erramos, temos várias configurações, fomos agressivos, não sei por que fizemos isso, mostrando até um certo descontentamento ali com esse erro da Mercedes.
Do tipo, falei pra não fazer, então, e fizeram, né?
É quase isso, né? É, então, é mais isso mesmo. Acho que, ao mesmo tempo que vale o questionamento que você fez, é muito válido, e vale a atenção aos motores Mercedes, mas também acho que vale dar esse destaque aí pelo qual ele foi tão taxativo assim.
Sim.
Né? Sobre esse carro da... O Hamilton também falou em ajuste que não foi ideal e tal, mas aí ele já tinha falado isso no sábado, então não sei nem se...
Se cola, né?
Então, mas... Por isso que eu falei do Russell. Mas o Russell em si foi muito taxativo, é o que eu quis destacar esse do Russell. Vamos aguardar. Eu acho que, assim, o fã da Fórmula 1, fazendo até um comentário aqui em cima daquilo que você falou no primeiro bloco, o fã da Fórmula 1, que quer ser um pouco mais otimista, segura 6 corridas, porque vai chegar o Grande Prêmio da Emília-Romanha, que é a primeira etapa europeia, e a gente vai ver, muito provavelmente, grandes atualizações nos carros, né? Aí é cada um com a sua torcida, né? Quem torce para Mercedes, quem torce para Ferrari e tal, que torça para que as grandes atualizações venham para o seu time, né? Mas é o que a gente vai ver. Então, até lá, talvez seja necessário um pouquinho de paciência mesmo. O pessoal tá se achando. Mercedes, por exemplo, se encontrou, mas parece que ela tá batendo cabeça ainda com alguns detalhezinhos. Vai ter que estudar esses detalhes até a Europa. A Ferrari mudou o carro inteiro. A Ferrari não é uma atualização do carro do ano passado, né? Então, tem detalhezinhos que vão se encontrar. Ah, mas a Red Bull também mudou o carro inteiro. Mas
A Red Bull.
A Red Bull, na metade da temporada, já largou o carro, porque o carro sobrava, largou o carro, já tá trabalhando no carro desse ano, já teve tempo para encontrar coisas, enfim. E pode ser até que encontre mais, claro.
Mas é isso.
O fã da Fórmula 1 que não é torcedor de Verstappen e Red Bull vai ter que ter um pouquinho de paciência.
E assim, esse lance do superaquecimento da Mercedes, Garcia, essa corrida agora, final de semana agora, a gente já vai saber. Porque Jeddah é calor pra caramba. Tem bastante reta, precisa de motor. Os carros andam colado, o que é um problema pro resfriamento, né, do motor. Então acho que a gente já vai ter uma boa ideia aí, né, se é um problema crônico, né, ou se a Mercedes consegue resolver essa parte aí, porque se um problema desse tipo, de onde você tem que, entre aspas, trabalhar meio que limitado, vamos colocar assim, né, Garcia? Porque sem risco de estourar, você limita um pouco e não estoura. Seria um grande complicador aí pra Mercedes mesmo, né? Não dá pra acreditar que nessa altura do campeonato, porque a gente tá falando de problemas de resfriamento agora também, os caras planejaram um carro lá que aí vai aquecer o motor, ninguém percebeu, né, Garcia? Sim. Seria... É isso, né? Seria mais um erro da Mercedes aí pra juntar nessa nova era aí que já somam alguns, né?
É isso. Bom, falamos aqui um pouquinho sobre Mercedes e Ferrari nesse nosso segundo bloco. Bora pro nosso terceiro bloco.
F1 Mania em ponto.
Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui. Gavi, a gente vai falar... Eu nem queria falar sobre isso por enquanto, embora eu tô um pouco dividido, porque às vezes dá vontade de falar muito sobre isso, né? Mas enfim, eu acredito que a gente tem um recorte interessante para falar mais um pouquinho sobre a situação do Christian Horner na Red Bull. A gente sabe que há algumas semanas ele foi investigado por uma conduta inapropriada. E por que que eu tô falando assim? Porque essa é a versão oficial da Red Bull, que o investigou, que o absolveu e manteve Christian Horner no, caso, no cargo. Né? Pois bem, a gente sabe que na Red Bull as coisas estão um pouquinho divididas, né? Há pelo menos uns 2 anos aí, e principalmente, na verdade, depois que o Dietrich Mateschitz, né, o fundador da Red Bull, faleceu e tudo mais, as coisas ficaram divididas. Então a gente tem Helmut Marko de um lado, que embora não tenha um cargo de direção, exerce muita influência na Red Bull, e de outro lado a gente tem Christian Horner. Do lado de Helmut Marko, a gente tem um cara muito importante para todo esse contexto atual da Red Bull, que é Max Verstappen, que afinal de contas ele tá carregando também a coisa nas costas ali, né?
Sim.
Pois bem, quem exerce bastante influência sobre Max Verstappen é o pai de Max Verstappen, Jos Verstappen, né? Pois bem, e ele foi perguntado pelo Mail Sport sobre essa polêmica envolvendo o Christian Horner, a absolvição e tudo mais, e ele me falou algo que me chamou muita atenção, assim, porque o Jos Verstappen, ele foi extremamente direto, né? E ele falou o seguinte: há muita tensão aqui, haverá no caso, né, aqui muita tensão enquanto ele, Christian Horner, permanecer no cargo. A equipe corre o risco de se desintegrar. Não pode continuar assim, vai explodir. Ele está se fazendo de vítima quando é ele quem está causando problemas.
Rapaz,
né? Cara, é muito pesado. O pai do Verstappen, no fim das contas, assumiu diretamente e agressivamente um lado, expondo um racha, né? Ok, excepcionalmente hoje, talvez não seja o caso nem tanto da gente falar sobre a investigação em si, porque aqui é um recorte diferente que eu queria fazer, Gavi. Te deixa até uma pergunta no ar. Esse carro fantástico que a Red Bull produziu para 2024 é capaz de segurar sozinho os ânimos na Red Bull?
Ah, no com o Verstappen eu acho que sim, Garcia. Sendo bem sincero, cara, né? Sendo bem sincero, eu acho que o Verstappen segura essa bronca, sim. É, conseguiria segurar. Mas, cara, é uma situação que precisa ser resolvida, né, Garcia? Mas que resolve. Que aqui é bom você ter feito esse recorte. Porque esquece culpado ou inocente, tá? Esquece. Que não importa
para
nessa situação.
Para este recorte em específico.
Para este recorte específico, né? Claro. Né, não, para isso não importa, né, Garcia? O que o Joe está falando é que ficou um crime, o que aconteceu ali ficou um crime insustentável, né? E aí ele já dando razão também para, no caso, para reclamante do envio das mensagens, né, Garcia? Porque quando ele faz isso, ele dá razão ali, né? Quando ele fala que o Horner é vítima, está fazendo de vítima, isso. E ele que está causando isso, de certa forma, eu tô com o Joss também nessa, né? E aí eu interpretei, Garcia, meio que como um pedido, ó, pede pra sair, cara, né?
É!
Né? Pede pra sair, ninguém vai te mandar embora, mas, amigo, né? Pede pra sair. Agora vamos ver como o Horner vai se portar diante dessa situação. Vale aqui um destaque, né? Que a gente falou muito sobre a Gary, né? Gary Horner, né, Garcia? Ela estava no paddock, né? Tem uma galeria de fotos da Filmania, dá pra ver lá, tem várias fotos dela, né? E aparentemente, assim, super feliz, tem várias fotos dela beijando o Horner junto, abraçando e tal, etc e tal. Então isso foi o que estava lá também no Bahrein, né? Em contrapartida, teve uma reunião entre o Mohamed Ben Sulayem, presidente da FIA, junto com o Stefano Domenicali, né? E para tratar sobre essa investigação, e o que parece é que eles querem mais, né? O que ficou parecendo é que eles querem mais sobre essa investigação aí, depois de ter vazado as conversas por aí também, né, Garcia?
Enquanto isso, quem foi perguntado, e assim, foi perguntado até na malandragem, porque nesse final de semana a gente teve também o vazamento, entre aspas, porque a gente não sabe se é real, mas assim, jornalistas, chefes de equipe, dirigentes, muita gente recebeu na sua caixa de e-mail um e-mail intitulado Evidências do Caso Horner, com prints, com fotos, com muita coisa ali, que seriam as evidências do caso Christian Horner, né? E aí quem foi perguntado sobre isso foi o Toto Wolff, né? E aí por isso que eu falo que é na malandragem do jornalista ali, e o jornalista está certo de perguntar, inclusive, né?
Sim.
Foi perguntado sobre, tudo que tá acontecendo lá, você acha que de repente o Verstappen seria um cara para colar aqui na Mercedes, né? E aí ele falou, acredito que o piloto sempre vai escolher o carro mais rápido, esse é o foco no momento, a Red Bull tem o carro mais rápido, então na minha opinião essa sempre vai ser a prioridade dele. E aí ele falou, inclusive, sobre o Jos Verstappen, né? Ele falou assim, olha, eu conheço o Jos há 25 anos, com altos e baixos, andei parabenizando ele pelas conquistas do filho, porque o Max pilota numa galáxia própria. Ele falou, tudo é possível, tem muita turbulência na Red Bull, posso imaginar que o Max possa fazer algo completamente diferente, a estrutura de uma equipe é muito frágil, se acontecer alguma coisa aí na Red Bull, tudo pode desmoronar diretamente, e deixou aquela portinha aberta para caso ele queira, né? Até o chefe da Haas, que é o Verstappen, se ele tiver afim, claro, né? Mas enfim, deram essa...
Se o Verstappen falasse, Gabriel, vamos montar uma equipe de Fórmula 1, eu dava um jeito, cara. Dava um jeito, ia reunir os investidores e falar, não, mano, o Verstappen vai pilotar, você tá entendendo, velho?
Então,
né, Garcia?
É isso. Então, o Wolff deixou essa porta aberta, já fez um carinho no Jos ali também, e é isso. Acredito também que esse vai ser um dos barulhos da temporada, e quando a gente fala que deixando de lado a questão do culpado ou inocente, não é deixando de lado, é para este recorte específico que a gente fez aqui, do quão isso já começa, até por culpa da própria Red Bull, por falta de transparência e talvez por falta de ação, por falta de pulso firme ou por medo de perder um bom administrador, né? Mas a gente já começa a analisar o quanto isso pode impactar no dia a dia da Red Bull como equipe, né?
Com certeza, Garcia, com certeza, né? Eu disse aqui que não vai impactar, acho que nesse curto prazo, né, o Verstappen, a Red Bull tem força suficiente para manter aí uma boa temporada, mas a gente tá falando aí já de 2025, logo, estamos aí já, depois disso a gente vem 2026 com novos motores, e aí assim, o negócio pode descambar muito. É, pode descambar muito você não ter uma liderança, e não é uma liderança qualquer, né? Christian Horner, aí um dos chefes mais emblemáticos de toda a Fórmula 1, né, Garcia? Então, agora ficou esse... O Jos já falou, né, cara? Esse clima tá no ar, né? Tá no ar. Durante a pré-temporada, eu acho que deu pra perceber que tava ali uma situação um pouco ruim. A gente viu o Horner se escondendo, etc e tal. Durante a temporada agora, não sei se foi um combinado também, mas não mostrou o Horner nenhuma vez, né, Garcia? Na transmissão não mostrou o Horner, não cortou ali pra ele, e a gente viu algumas fotos, as fotos que viu foi isso que eu falei pra você aí, né, tava tudo certo, então, enfim, cara, eu acho que é uma história que os caras vão querer empurrar, Garcia, né, agora como ela vai terminar... Não sei se houver uma pressão, porque agora a gente tá falando de uma pressão interna, cara. O Jos Verstappen não é qualquer pessoa, não é o Nico Rosberg falando, né, Garcia? O Rosberg falou que o Horner tem que sair. Não foi o Damon Hill, por exemplo, que são os comentaristas, né, Garcia, de prontidão ali, né? A gente tá falando de um cara que, é o que você falou, tá inserido dentro da equipe ali, que é o Jos Verstappen, pai do Max, então... É um alerta, sim, pra Red Bull, Garcia.
Perfeito, é isso. Quem quiser entrar em contato com a gente aqui, sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais. Pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como faz, Gavi?
Pra falar comigo, Garcia, tem meu Instagram, @Gabriel_Gavinelli, com dois L's. Ou então no TikTok, Gabriel Gavinelli F1, né? Tudo junto aí, com dois L's. Também, Garcia.
Perfeito. Quem quiser falar comigo, meu Instagram tá lá também, @CarlosGarciaFM. Fico esperando aí a sua mensagem pra gente trocar ideia, perguntas e tudo mais que a gente responde, a gente manda aqui. Pode mandar sua pergunta também. E agradecendo mais uma vez aí, como o Gavi falou no começo dessa edição do nosso F1 Mania em Ponto, podcast de automobilismo mais ouvido do Brasil aí nesses últimos dias. Então, vamos que vamos. Muito obrigado a cada um que está acompanhando a gente aí. Valeu demais mesmo pela sua presença e valeu você também, Gavi.
Valeu, parceiro. Tamo junto. Mais uma semana. Quarta-feira a gente está de volta, né? Com mais um episódio aí. E semana de corrida, hein? Race Week, GP da Arábia Saudita. Se preparem aí também. É. Tamo junto, mano.
É isso. Tamo sempre junto. Tchau.
Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.